Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vou dar-vos a conhecer o trabalho da Ajudares, uma associação com sede no Porto que presta apoio a crianças, jovens e idosos carenciados. Vamos ter connosco Rosa Vilas Boas, fundadora e presidente da Ajudares, que nos vai contar tudo sobre este projeto. Da Guiné-Bissau, chegam-nos ainda os ecos do Dia Internacional da Mulher, numa peça da Rádio Sol Mansi. Também vamos ter o comentário do padre Tony Neves, que chega depois de ouvirmos António Zambujo e Miguel Araújo no Rancho Fundo.
No Rancho Fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Saio assim, ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais ouve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos enche depressa a natureza. Tudo porquê? Só por causa do moreno. Era grande, hoje é pequeno, para uma casa de sapé. Se Deus soubesse da tristeza lá da serra, mandaria lá pra cima todo o amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade, só por causa do veneno das mulheres da cidade. Que há no mundo, se uma flor desabrocha e o sol queima, a montanha vai gelando, lembra o cheiro da
No Rancho Fundo, aqui a voz de António Zambujo e Miguel Araújo. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves, na voz de Tiago Tavares.
Há homens que marcam, e o padre Henrique é um deles. Eu estudava teologia em Lisboa no fim dos anos 80. Calhou-me na sorte fazer trabalho pastoral na paróquia da Cruz Quebrada, cujo parco era o padre António Colimão. A paróquia tinha duas grandes periferias, o Vale do Rio Jamor, junto ao Estádio Nacional, com refugiados timorenses apoiados pelo padre Apolinário Guterres, e o Alto de Santa Catarina, com um enorme e problemático bairro de Lata, habitado por uma maioria de cabo-verdianos, apoiados pelo padre Afonso Cunha. Foi no centro da paróquia e, sobretudo, no Alto de Santa Catarina, que tentei dar o melhor de mim entre 85 e 88. Não muito longe do bairro estava outro bairro de lata com fama mais arrasadora, a Pedreira dos Húngaros. Ali viviam, numa barraca no meio do bairro, os padres dos Sagrados Corações, holandeses. O responsável da comunidade era o padre Henrique Skippens, homem de uma enorme coragem e radical opção pelos mais pobres. Muitas vezes lá ia com os jovens do alto, outras tantas apenas para me encontrar com os padres ou celebrar no bairro a convite deles. Fui para Angola e no regresso soube da destruição do bairro e realojamento dos seus habitantes. Perguntei pelos padres, sobretudo pelo padre Henrique, e disseram-me que tinha mudado de bairro, mas não de compromisso. Assim instalou-se na comunidade que animava as paróquias da Charneca e das Galinheiras, mudando-se mais tarde para Unhos e Catujal. Sempre do lado dos mais excluídos e pobres, sensível às periferias e margens da cidade de Lisboa. A vida dá muitas voltas e em 2012 vou reencontrá-lo com frequência nas reuniões de superiores maiores em Fátima. Já quebrado pela idade e doença, em nada mudava o discurso e a sua convicção missionária de testemunhar o amor de Deus junto dos mais pobres e abandonados das nossas sociedades. Era uma alegria partilhar dois dedos de conversa e recordar os velhos tempos dos bairros de lata, pobreza de que nem eu nem ele tínhamos saudades. Mas as pessoas, essas sim, ficaram e ficam nos nossos corações e são o melhor do mundo. Soube pelo novo superior do padre Henrique que ele, por doença grave, teve de regressar à Holanda para cuidados continuados. Foi uma enorme tristeza para mim. Fiquei agora mais chocado com a notícia da sua morte na sua terra natal, mas muito longe do povo por quem deu a vida. Obrigado, padre Henrique, pela força e coragem do seu testemunho, pela pobreza com que viveu e pela fé que transmitiu com as suas escolhas de opção clara pelos pobres. A sua ousadia de percorrer periferia e margens serão para mim sempre um ponto de referência obrigatório.
Foi o comentário do padre Tony Neves, aqui na voz de Tiago Tavares. Está com o Lusófones.
Vozes da Lusofonia.
Na Guiné-Bissau, a Companhia Missionária do Coração de Jesus assinalou o Dia Internacional da Mulher com diferentes organizações femininas do país. A jornalista Anabela Bull, da Rádio Sol Mansi, conta-nos agora como foi.
O Instituto Secular de Leigas Consagradas na Guiné-Bissau, denominado Companhia Missionária do Coração de Jesus, que trabalha em diferentes áreas sociais, incluindo o empoderamento das mulheres, comemorou o Dia Internacional das Mulheres 8 de março com diferentes organizações femininas do país. Ivone Gomes, responsável da área de promoção feminina do Instituto Secular das Leigas Consagradas, falou das atividades desenvolvidas pelas mulheres.
Bem, atualmente continuamos esse projeto porque é uma escola de formação, é uma escola para ajudar as mulheres no âmbito do artesanato, da costura e outras atividades artesanais. E atualmente estamos a ajudar não só mulheres de idade avançada, mas temos também jovens que estão aproveitando desse projeto, porque acabaram o liceu, acabaram a universidade, não têm alternativa, então foram lá para aprender, que é para poderem criar os seus negócios. 8 de março deste ano foi muito extraordinário, posso assim dizer, porque organizamos, juntamos as mulheres de 18 a 50 ou 60 anos de idade e juntamos as mulheres do SOS, as mulheres da Congregação das Irmãs Imaculadas e com as mulheres de Ateliê de São Paulo. E pedimos à doutora Macária Barai e ela veio falar às mulheres. E depois disso organizamos uma festa e na parte da tarde fizemos desfile de moda e as mulheres ficaram muito satisfeitas com essa atividade que fizemos.
Ainda, esta responsável por área feminina no Instituto considerou de positiva a contribuição da mulher guineense nestes últimos anos.
As mulheres guineenses são pilares da família, são frequilha, como dizemos em crioulo, frequilha de uma família, porque eles é que batalham mais, quer na educação dos filhos, quer também no sustento mesmo dos filhos. Então, com essa situação política que estamos a viver, isso atrapalha, sobretudo, os negócios das mulheres. Embora elas fazem negócio no mercado informal, não organizada, mas elas é que são pilares. Então, elas precisam estar num ambiente que facilita o negócio, porque os maridos, a maioria dos maridos ficam sem trabalho, também sem estabilidade, e falta de organização política, tanto política como social. Isso complica, dificulta muito as mulheres guinenses, porque elas são batalhadoras, elas lutam por tudo quanto o que se refere da família.
Era Ivone Gomes, responsável da área de promoção feminina do Instituto Secular das Leigas Consagradas da Guiné-Bissau, denominada Companhia Missionária de Coração de Jesus. De salientar que o referido Instituto Secular de Leigas Consagradas trabalha no país em diferentes áreas sociais, incluindo a promoção feminina. Da Rádio Sol Mansi para o programa Lusofonias, Anabela Bull Ramalho.
Lá vai a Bia, que arranja um par jeitoso, é vendedor como ela. Ali para o bem famoso, são dois amores, duas vidas tão singelas. Enquanto ela vende flores, o Chico vende cautelas. Namoraria, só falando namorico. Ai, a Bia namora o Chico, as conversas são iguais. Ai, qualquer dia, Deus queira que isto não mude, que a senhora da data marcada, embora qualquer dos noivos tenha pouco a mais que nada. Vai ter a Bia a festa que ele deseja, irá toda a moraria ver o casório na igreja. Na moraria só falam do namorico, ai, a Bia namora o Chico, as conversas são iguais. Ai, qualquer dia Deus queira que isto não mude, que a senhora da saúde vai ser pequena demais.
Esta semana damos a conhecer no Lusofonias o trabalho da Ajudares, uma associação de caráter social e humanitário com sede no Porto e que tem como missão combater a pobreza persistente e as novas formas da exclusão social através da educação e formação. É hoje minha convidada Rosa Vilas Boas, fundadora e presidente da associação Ajudares. Olá Rosa, seja bem-vinda, muito obrigado por estar connosco.
Olá, boa tarde.
Como é que surgiu o sonho de criar este projeto da Ajudares?
Muito bem. Ajudares, tudo começa com uma história, não é? E a minha, quando eu tinha cerca de 9, 10 anos, passei por uma situação que podia ser traumática, e foi, mas eu vi sempre a parte positiva da história. Quando eu...
Caso dos seus pais ardeu, não é?
Exatamente, ardeu. E pronto, e quando ficamos sem nada, parte material, porque a parte familiar, a parte afetiva ficou, porque a família felizmente tudo correu bem. O que eu faço com Ajudares, mobilizando toda a equipa dos voluntários, porque não sou só eu. Ou seja, eu comecei uma, mas juntei um grupo de pessoas tão sonhadores como eu. E quero devolver à comunidade o que outrora recebi.
Até porque a comunidade juntou-se e devolveu à sua família a tudo aquilo que necessitavam, portanto...
Durante aquele período de tempo, sim, para recuperar. E é isso que na Ajudares nós fazemos. Nós vamos de encontro às situações de pobreza embrulhada, sinalizada por professores, que é onde os professores são aquelas pessoas mais próximas, além da família. E vêm por vezes situações que nem todos estão despertos para isso. Então encaminham para a instituição e a instituição faz de tudo para que aquela criança, aquele jovem, tenha as oportunidades para crescer de forma igualitária a todos os outros.
O primeiro apoio que a Ajudares prestou foi a pessoas idosas.
Começou por aí.
Hoje continua também a combater o isolamento, não é, dos mais velhos num projeto chamado Idade de Ouro. Como é que funciona este projeto que foi o primeiro?
Antes de sermos uma associação, éramos um grupo informal de voluntárias que fazíamos esse trabalho de visita a idosos. Nós vamos ao encontro dos idosos que estão sozinhos, por vezes num primeiro, segundo, terceiro andar e que não têm a possibilidade sequer para vir à rua tomar um café.
É o problema dos prédios antigos, não é?
Exatamente. Algo que para nós é básico, ir tomar um café com um amigo, para estas pessoas é impossível. A vista não é a mesma e não conseguem ler. Não consegue, por exemplo, temos uma senhora que é a Dona Conceição, que precisa que lhe façam a cama porque tem um problema nas mãos, artroses, e não consegue submeter os lençóis, ir à farmácia, ouvir, dar afeto, conversar. É um pouco o que nós fazemos com o projeto Idador. É um projeto muito, muito recompensador, em que aprendemos imenso com as pessoas mais velhas.
E neste caso, são os idosos que pedem a vossa ajuda,
não,
o vosso apoio, ou são vocês que vão conhecendo da existência do isolamento de um determinado idoso e vão lá?
Nós recebemos, nos primeiros, enquanto não éramos instituição, eram idosos que nós conhecíamos da Baixa do Porto. Neste momento também recebemos, por parte das juntas de freguesia, unidades hospitalares, que sinalizam as pessoas que necessitam deste acompanhamento. Geralmente são pessoas sem família.
E como é que depois ocupam esse, o tempo com esta pessoa? Ou seja, a visita é diária? É semanal?
Não, é semanal.
Quanto tempo? O que é que fazem? Ou seja, podem estar só a conversar ou, por exemplo, ajudar nos trabalhos de casa?
Neste caso, trabalhos de casa não, mas, por exemplo, uns programas de estimulação cognitiva, por exemplo, se a pessoa gostar de pintura, trabalhar a memória, ou simplesmente não fazer nada, porque por vezes a pessoa o que quer é que está sozinha durante tanto tempo que durante aquele período não há tempo. Nós vamos uma vez por semana e aquele tempo pode ser uma hora, como pode ser duas horas, é aquilo que as pessoas assim o entenderem. E esta relação com o voluntário é tão profunda, tão próxima, que os voluntários não vão, mas ligam-se. E há um relacionamento e há uma ligação muito próxima em que aquelas pessoas são a família.
Ajudares apoia também crianças, não é?
Exatamente.
Em várias frentes, desde a ocupação de tempos livres até a oferta de óculos a crianças carenciadas. O apoio das empresas e dos municípios parceiros é fundamental, não é? Para que este projeto também funcione.
Completamente. Nós temos o acompanhamento escolar a crianças do Clube Arco-Íris, que funciona na escola do Campo 24 de Agosto, em que proporcionamos esse acompanhamento ao estudo e também o alargar leque de oportunidades. E a Junta de Freguesia, o município do Porto, é extremamente importante, porque, no fundo, são eles que nos dão as instalações e que também nos dão as condições logísticas para nós continuarmos este trabalho. A nível dos municípios parceiros e das empresas solidárias, são fundamentais porque a Ajudares não tem qualquer fundo estatal. Todo este trabalho que nós desenvolvemos, desde a dádiva de óculos, dádiva de alimentação, camas articuladas, alimentação, já repeti, vestuário, os brinquedos na altura dos aniversários. Nós, em cada aniversário, damos um brinquedo a cada criança novo. É festas de Natal, ou seja, no fundo, nós vamos de encontro às necessidades daquelas famílias. Ações de formação. Nós temos gestão doméstica, competências parentais. Ajudares faz muito, com muito pouco. Com aqueles parceiros que vai angariando, de certa forma, no fundo não é angariando, abraçando. A pessoa sente-se contagiada, abraça a causa e dá aquilo que melhor tem.
E tem havido muitos mecenas, ou seja, tem havido a parte das empresas, já percebemos que da parte da Câmara sim, mas da parte das empresas também, esta abertura para ajudar e para apoiar.
Não tanto como nós gostaríamos. No fundo estamos a passar uma crise, não é? E as empresas também se ressentem. Nós neste momento estamos à procura de mais empresas, de mais parceiros para continuarmos a apoiar estas crianças, porque diariamente, eu posso dizer que na semana passada recebemos 3 pedidos de óculos. Nós temos cartas que nos chegam a dizer obrigada porque eu não conseguia ver para o quadro. Temos testemunhos de professores que dizem esta criança não tinha sucesso porque simplesmente não tinha óculos. Nós precisamos de mais parceiros porque 3 pedidos numa só semana de óculos, e quem diz de óculos diz de alimentação e de outras necessidades, nós precisamos claramente de mais parceiros. E aí estamos a trabalhar nesse sentido e espero que esta entrevista também ajude a divulgar e quem sabe, pelo menos, suscitar uma curiosidade de procurar informação sobre a instituição e, quem sabe, uma reunião para conhecer um bocadinho mais. Depois a decisão de abraçar, exatamente.
Outro dos projetos mais inovadores e emblemáticos da Ajudares são as histórias da Ajudares, que promove a leitura e a escrita, a arte e a solidariedade. São histórias construídas por autores de palmo e meio.
Exatamente.
Como é que isto funciona?
É muito giro porque é um projeto inovador da parte da Ajudares. Começou em 2009 com 12 escolas, eu não me canso de dizer esta. Estas é que foram realmente os verdadeiros embaixadores. Desafiamos a escrever histórias com recurso à imaginação e à criatividade. É sempre um tema socialmente relevante, ligada à cidadania. Depois deles refletirem sobre esse tema, surgem então essas histórias, que podem ser em formato de poema, em formato em canção, texto narrativo, aquilo que realmente eles desejarem fazer juntamente com os seus professores solidários. Aqui os professores também desempenham um papel muito importante. Depois destas histórias, vai a um júri que seleciona, vai a uma revisão, por exemplo, as faculdades são também parceiros muito, muito importantes. E depois destas tarefas todas, vão para os ilustradores. E os ilustradores são mais de 500 neste momento, de vários pontos do mundo. pincelam de cor e magia as histórias feitas dos meninos de palma e meia, os pequenos, grandes autores que nós chamamos, porque eles são pequenos em tamanho, mas grandes de coração, não é?
Mas depois isto aqui tem um lado solidário, ou seja, os livros com estes contos são depois postos à venda, não é?
Exatamente.
E aquilo que se conseguir angariar reverte para a instituição, para a associação.
Pois esta obra coletiva, que nós chamamos, que até trouxe aqui um exemplar para mostrar, esta obra coletiva depois o que é uma obra repleta de afetos, em que cada um dá aquilo que melhor tem. Imagine 600 escolas neste momento, em 2017, que ainda está a correr o concurso, 500 ilustradores de vários pontos do mundo e muitos parceiros. Precisamos realmente de empresas que continuem a apostar neste projeto. Vendemos este livro por 5 euros, mas não é só o livro que nós fazemos. Neste momento temos 5 exposições itinerantes, porque cada história tem uma imagem associada. E estas imagens estão a circular neste momento por bibliotecas, por escolas, para suscitar também esta imaginação e esta criatividade, esta reflexão através da imagem. Porque nós podemos ser alertados de diferentes formas e, por vezes, as imagens para crianças são fundamentais. Temos o Colóquio Internacional Ler e Ser, também em volta da magia, da escrita, da leitura e da cidadania. Ou seja, para ajudares, a educação e a formação são pilares fundamentais à inclusão. Nós só teremos jovens mais conscientes e mais integrados através da leitura e da escrita. Pelo menos é aquilo que nós acreditamos.
Não é?
Exatamente.
E tem o outro lado, que é como é que uma história escrita por um miúdo, por exemplo, no Porto, pode tocar um ilustrador que está na outra parte do mundo, não é?
O que é muito engraçado, porque quando nós perguntamos aos ilustradores o que é que eles pensam disto, eles dizem assim, isto é uma enorme responsabilidade, porque será que eu estou a ir de encontro ao que aquele grupo de crianças escreveu? Porque estas histórias são coletivas. Ou seja, cada história é feita por um grupo de crianças, porque nós não queremos enfatizar aqui a parte individual, nós queremos enfatizar a parte coletiva, ou seja, que cada grupo de crianças, cada criança, dê a sua ideia e no final a turma crie uma história conjunta. Mais uma vez, a rede, trabalhar em rede, trabalhar em parceria, trabalhar em equipa, tão importante nos dias de hoje. Eles sentem uma enorme responsabilidade e as crianças, por sua vez, acham muita piada
ver a história em desenho, não é?
Em desenho e não só. Ver que, por exemplo, um autor como o André Letria, que é, também já mando um beijinho para ele, que faz todo o desenho e concepção gráfica, que é o Patológico, e também é um ilustrador conceituado, como ele muitos, aparece, ou seja, o André Letria, ou o Pedro Sormanho, ou o Paulo Galino, ilustrou uma das minhas histórias. Ele aparece nos livros, na FNAC, nos livros escolares. Que giro que fiz. Isto é muito bom para a autoestima, para a motivação. Porque nós tivemos um estudo feito pela Paula Frassinetti, pela professora Daniela Gonçalves, um beijinho para ela, que demonstra isto mesmo. Este projeto estimula a leitura e a escrita, estimula a autoestima, a motivação, fortalece o contexto de escola, família e comunidade. Ou seja, é um projeto que envolve. Costuma-se dizer, diz-me e eu esquecerei, não é? Não sei quem disse isto, mas envolve-me e eu aprenderei. E este projeto envolve de forma natural e espontânea as crianças. As crianças sabem que além de estarem a trabalhar estas competências pedagógicas, estão a ajudar outras crianças de uma forma muito natural e uma forma muito simples. Como é que eu ajudo através da minha imaginação e criatividade, não é?
Já me falou que em 2016 participaram 600 escolas, não é, por todo o país. Portanto, já me explicou também qual é a reação das crianças quando vêem a sua história ilustrada e num livro. Mas estas crianças acabam por ter um intercâmbio entre elas? Ou seja, uma criança de uma escola do Norte acaba por falar com uma criança que tem uma história, ou com um grupo de crianças que tem uma história nesse livro e que está, por exemplo, no sul do país. Depois uma ligação entre todos.
Nós tentamos que isso aconteça. Tentamos como? Através das exposições e através das festas de lançamento, em que nós convidamos todas as pessoas, por distrito geralmente, para esta festa em que as várias crianças, os vários grupos, as várias escolas demonstrem para a comunidade, não é? Para os pais, para os amigos.
O trabalho que fizeram.
Trabalho que fizeram, seja em formato de canção, seja em formato de texto narrativo, seja através de uma leitura em voz alta. Isto é muito giro. E depois no final, porque não podemos esquecer, porque eles são os grandes autores. O que é que os pequenos, o que é que os grandes escritores fazem no final das suas obras? Uns autógrafos. E eles, no final, dão uns autógrafos. E este momento é delicioso ver o brilho no olhar, ver que crianças que, por exemplo, ainda agora começaram a escrever, mas têm uma imaginação muito fértil, é ensaiar a sua assinatura e dar o autógrafo. Isto é um momento, é uma experiência que fica para a vida.
Se calhar há muita gente agora que está em casa a ouvir a nossa conversa e a pensar, e até, enfim, noutras partes do mundo, já que este programa é ouvido em todo lado onde se fala português, como é que se pode comprar este livro, Histórias da Ajudares?
Estes livros estão disponíveis através da nossa loja online, em www.ajudares.org, a nossa loja dos afetos, e está à venda também nas lojas do Pingo Doce. Portanto, qualquer um pode enviar-nos um e-mail ou fazer encomenda ou então ir à loja do Pingo Doce. Já agora, já que nós estamos a ser ouvidos por muitas pessoas, gostaria de despertar a curiosidade de visitar o nosso site e inscrevam-se no projeto Histórias de Ajudares. Todos podem colaborar através da compra do livro, mas quem sabe também através da dádiva de uma ilustração, claro, através do conjunto de um grupo de crianças que queiram escrever uma história para ajudar este projeto, todos são bem-vindos.
Eu sei também que está aberto um concurso de ilustração para alunos do ensino secundário sobre o tema dos refugiados. A arte, podemos dizer que a arte é um veículo privilegiado para abrir os corações.
Completamente, concordo imenso. A arte desperta este lado mais emocional, não é? Também é como a leitura, nós quando entramos numa história, a história só é fantástica se nós conseguimos entrar e fazer parte dela. As imagens também é isso. Nós temos o projeto Arriscar, ou seja, o lema é vais arriscar, sobre o tema dos refugiados. Mais uma vez, achamos que é um tema da atualidade e, através do desenho, também queremos fazer refletir os jovens, porque é para jovens do 10º, 11º e 12º, a pensar sobre o assunto e enviar-nos imagens. E vai ser muito bonito, porque além de terem um trabalho publicado, vão também ter a oportunidade de conhecer ilustradores importantes e conceituados já na área, como o Pedro Sermanho, que é o presidente do júri, e a Sandra Fisch, que é da Espanha, que também faz parte do júri, e o Marcos também faz parte desse júri, por isso também é importante eles, se tiverem esse gosto, também terem esse contacto com esta realidade, e independentemente do estrato social, independentemente da religião, independente de tudo, todos são chamados a participar, desde que tenham este gostinho e estejam nas idades compreendidas entre o 10º, 11º e 12º.
A Rosa define a associação como uma rede de afetos em que cada um dá o seu melhor. Quantos voluntários é que já conseguiram para trabalhar convosco? Quantos afetos já conseguiram despertar?
Nós temos muitos, muitos voluntários. Só no projeto de Histórias de Ajudares temos mais de 30 mil corações solidários. E pergunta-me como. É muito simples. Cada professor solidário, cada pequeno grande autor, cada ilustrador, cada empresa que faz parte, ainda são poucas, mas eu acredito que vamos aumentar, cada parceiro, tudo faz parte desta rede de afetos, em que se cada um não desse o melhor de si, nós não teríamos isto aqui. Estas obras coletivas, não teríamos este projeto. É impossível termos um projeto desta qualidade e vendermos este livro apenas a 5 euros. É impossível. Se todos não estivéssemos aqui a trabalhar de alma e coração.
É um projeto. Todos acabam por ser voluntários, não é?
Exatamente. Na instituição temos mais de 100 voluntários ativos em vários projetos da instituição, porque a instituição tem uma equipa muito pequena e os voluntários são um pilar fundamental, eu até atrevo-me a dizer fulcral, na atividade da instituição.
E é fácil gerir sem voluntários?
Não é fácil, cada um com a sua forma de estar, mas estamos lá com uma única missão, que é ajudar quem mais precisa, e todos temos esse
lema em mente.
Esse lema em mente, e portanto gerir nunca é fácil nada, mas se gerirmos com o coração e a emoção e pensarmos nos outros, que é isso realmente a nossa vocação, não é pensarmos em nós, é pensarmos naqueles que para que a instituição existe, não é? A instituição existe para a sua missão, não é? Para ajudar quem mais precisa.
E então, só é voluntário quem quer, porque sabe de antemão qual é a sua função, não é?
Exatamente. Portanto, nem sempre é fácil, mas como é que nós daríamos... Ou teríamos gozo nos sucessos se não passássemos pelos fracassos? Então não saberíamos o que é um sucesso.
Eu sei também que algumas das pessoas que foram apoiadas pela Ajudares vieram mais tarde a tornar-se voluntárias da associação. Isto faz-me lembrar um bocadinho aquela lógica do filme Favores em Cadeia.
Completamente. Nós temos várias famílias, posso até falar de uma família em concreto, sem dizer nomes, que pode acontecer a qualquer um. Os dois trabalhavam, é? E um deles teve um problema de coração e teve que ser, tem um filho, e teve que ser operado de repente. A esposa teve que deixar de trabalhar durante um período de tempo para ficar a tomar conta do marido, lógico. E durante esse período de tempo em que teve que deixar de trabalhar, há o período da baixa médica. E a baixa médica há uma redução. Já os salários são pequeninos, o salário mínimo,
reduzindo,
há uma redução.
Pequeno, não é?
Mas não é só isso. Há um período de carência. A baixa nunca chega no tempo que a gente quer, há um período de espera. E durante esse período de espera, a escola, o professor estava atento, encaminhou e disse: esta família está a precisar de ajuda, ajudem por favor, e nós ajudamos esta criança e esta família. Hoje, felizmente, a família está recuperada e ajuda a instituição. Temos vários casos assim, felizmente.
Ou seja, é o reconhecimento, no fundo, quando um voluntário, quando uma pessoa que foi ajudada se torna depois voluntária, é o reconhecimento da importância do vosso trabalho, não é?
A importância, no fundo, é o devolver à comunidade,
aquilo que
a comunidade nos dá. E esta devolução faz-nos muito, muito felizes. E, no fundo, o voluntariado, há vários estudos que apontam isso, mas quem faz voluntariado sabe disto, faz muito bem ao coração fazer o voluntariado.
Ajudar os outros. Aliás, um dos vossos objetivos é sempre este, que a ajuda seja temporária, ou seja, que depois as pessoas possam ser autónomas. Nunca é uma ajuda definitiva para o resto da vida. A ideia sempre é: estamos aqui para ajudar num período curto, um espaço de tempo, para que a pessoa depois possa, sozinha, seguir o seu caminho.
A ideia é sempre essa, porque nós temos é que as pessoas por vezes têm lá as competências, têm situações esporádicas em que é necessário ajudar, por exemplo, esta família. Mas depois disto, a família entra no seu ritmo e não temos que estar a ajudar para sempre. Não é esse o objetivo. Agora, há pessoas também, por outro lado, não conseguem porque não acreditam em si próprias. Têm lá as competências, porque nós todos temos, mas é preciso ir lá despertá-las, estimulá-las, desenvolvê-las, para que elas acreditem em si e consigam seguir a sua vida em frente.
E vocês pretendem estimular esse
através
lado,
das ações,
as competências.
Através das ações de formação de competências, desenvolvendo de competências pessoais e sociais.
Nós estamos a chegar ao final da nossa conversa.
Passa rápido.
Já lá vão mais de 20 minutos de conversa. De facto, as conversas, quando são interessantes, passam rápido. Como é que quem nos está a ouvir, seja em qualquer parte do mundo, e que quer ajudar a vossa associação, a Ajudares, o pode fazer, sendo como voluntário ou ajudando de uma forma mais material?
É assim, todas as ajudas são bem-vindas, todas. Podem ser voluntários, através da dádiva de ilustrações, criar histórias, fazer recolhas de bens alimentares, fazer um donativo financeiro, também precisamos de dinheiro, sei lá, podem fazer um evento, podem... No fundo, enviem-nos um e-mail. Têm uma ideia, querem fazer algo, mas não sabem bem o que é, como ajudar, olha... Envia um e-mail para a instituição
e nós
conduzimos. O importante é ajudar. E se têm esse mente e não sabem até bem como fazê-lo, então nós ajudamos.
Estão a dirigir-se à associação certa, não é?
Exatamente.
Muito obrigado por deixar-me connosco.
Obrigada.
Estivemos à conversa com Rosa Vilas Boas, fundadora e presidente da associação Ajudares.
See a nigga.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na segunda-feira, o Palácio da Bolsa, no Porto, recebe uma noite de fatos organizada pelo Gás Porto. O valor das entradas reverte para projetos humanitários em Portugal, Timor-Leste e também para Moçambique. E na próxima quarta-feira vai poder assistir ao ensaio geral solidário do espetáculo A Perna Esquerda de Tchaikovsky, que a Companhia Nacional de Bailado apresenta no Teatro Camões, em Lisboa, às 9 da noite. Para isso basta fazer um donativo de 12 euros à Fundação Gonçalo da Silveira e, em troca, recebe um convite para assistir a este espetáculo único. Espreite o Facebook de Lusofonias para ficar a saber mais sobre esta iniciativa.
Oh, rua do Capelão. rua do Capelão, junca de rosmaninho. Se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão.
Roseta e a Rua do Capelão, que chegamos ao final deste Lusofonias, em que lhe demos a conhecer o trabalho da Ajudares em prol dos mais carenciados da região do Porto. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.